Reportagem especial. Ensino, pesquisa, extensão. Algumas universidades optam apenas pelo ensino como foco de sua atuação. Outras ensinam, fazem pesquisa, mas não desenvolvem projetos de extensão para oferecer serviços à comunidade. Já outras, especialmente as universidades públicas, atuam nessas três vertentes. Sejam quais forem as frentes de atuação escolhidas pela universidade, é indiscutível que o professor tem um papel central. Afinal, é o professor que ensina, apresenta e coordena projetos de pesquisa e associa as disciplinas lecionadas na universidade aos projetos de extensão, fazendo a ponte entre a instituição de ensino superior e a sociedade em geral. No entanto, apesar de ter esse papel tão importante, as discussões em torno da carreira docente no ensino superior não são muito diferentes das que envolvem o professor de um modo geral, desde a educação infantil até a universidade. Valorização da carreira, formação, remuneração, carga horária, aposentadoria. Todas essas questões ainda não estão bem equacionadas quando o assunto é a docência na universidade. Para a deputada professora Dorinha Seabra, do DEM de Tocantins, essa discussão precisa ser retomada na Câmara dentro do debate sobre o projeto de reforma universitária. O projeto foi enviado pelo Executivo em 2004, mas a comissão especial que deveria analisá-lo não foi constituída. A deputada, que está buscando o apoio dos colegas para reabrir a discussão, acredita que a carreira do professor universitário está funcionando como uma linha de montagem industrial, em que os resultados estatísticos são mais importantes do que as transformações sociais que o ensino superior deveria produzir. A parlamentar exemplifica.
Por exemplo, a pontuação que é dada para a publicação. Ela é importante? É. Mas a preocupação que nós temos é com algumas áreas que talvez tivessem, em termos de qualidade de vida, de impacto para o desenvolvimento do nosso país, seriam bastante significativos, mas que não tem pontuação. Então, você acaba dirigindo o professor universitário para não atuar naquela área. Normalmente, as áreas sociais, as áreas de formação, o professor acaba sendo dirigido porque tem influência no seu salário, tem influência na sua carreira, ele acaba sendo dirigido para determinadas ações em detrimento de outras.
Além da valorização maior de algumas áreas do conhecimento, outra questão que chama a atenção dos especialistas é a formação do professor universitário. Em geral, os cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, são bem avaliados pela comunidade acadêmica. Mas a formação do professor não está apenas na sua titulação. É o que pensa o ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, Mozar Neves. Para ele, a educação brasileira conta com escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI.
Na própria universidade, o que a gente observa é que a prática docente está muito distante da natureza da aula que o jovem gostaria de receber na universidade. Qualificar esse docente, não somente pela titulação, porque o que gera exatamente uma perda de qualidade, muitas vezes, não é que o docente não tenha, às vezes, uma boa formação acadêmica, mas ele não está preparado pedagogicamente para dar uma boa aula em consonância com o tempo em que nós estamos vivendo.
Para o sociólogo e cientista político Jacques Schwartzman, professor aposentado e pesquisador do Centro de Pesquisa em Políticas Públicas e Ensino Superior da UFMG, os cursos de mestrado e doutorado formam excelentes pesquisadores, mas não necessariamente bons professores. Isso porque, segundo ele, os cursos de pós-graduação não preparam o professor para o dia a dia da sala de aula.
Os cursos de pós-graduação, estrito senso, como mestrado, doutorado, raramente tem uma disciplina que é de docência ou de ensino de terceiro grau. E como agora o número de doutores percentualmente é muito alto, então supõe-se que isso esteja resolvido. Mas eu acho que precisaria de um reforço nesse sentido, de ensinar mais o professor como é que ele entra em classe, como é que ele trata com os alunos, etc. Isso seria importante, uma espécie de disciplina de didática do ensino superior.
O tempo dedicado pelo professor ao exercício da docência normalmente direciona sua atuação. Professores contratados sob o regime de dedicação exclusiva, por estarem todo o tempo na universidade, desenvolvem projetos de pesquisa e extensão e normalmente orientam o ensino numa linha mais acadêmica. Por outro lado, os que dividem a atividade entre a docência e uma vida profissional têm mais ligação com o mercado e preparam os alunos mais para o mundo do trabalho do que para a pesquisa. Para a coordenadora de pesquisa do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Maria Inês de Castro Millen, o fato de ter quase a totalidade dos seus professores contratados por hora-aula dificulta a realização de pesquisa e extensão por parte das universidades particulares. Ela defende o equilíbrio do professor entre a vida acadêmica e a atenção às necessidades do mercado.
Agora, uma grande dificuldade das faculdades particulares é porque nós não temos professor de dedicação exclusiva. Fazer pesquisa sem ter tempo para fazer pesquisa é complicado também. Então, quer dizer, é uma faca de dois gumes. Eu acho que a gente precisa saber equilibrar, né? Um professor que esteja no mercado e que possa transmitir para os alunos aquilo que o mercado precisa sem deixar de lado a docência, quer dizer, é um equilíbrio de forças aqui necessário.
Para o professor Jacques Schwartzmann, preparar o aluno para o mercado de trabalho e prepará-lo para a vida acadêmica são duas atividades completamente distintas. Ele acredita que há espaço na vida universitária para as duas vertentes e cabe ao estudante definir o caminho que pretende seguir.
Predominantemente, o professor em dedicação exclusiva, que tem doutorado, etc., ele vai querer uma atividade mais acadêmica mesmo. E para ele sobreviver num ambiente acadêmico, ele tem que estar produzindo a nível internacional. O que se fez ultimamente, e foi uma coisa positiva, foi a criação dos cursos tecnólogos, que são cursos de uma maturação menor um pouco, mas que preparam os alunos de graduação diretamente para o mercado de trabalho. Então, a saída não é que todos façam cursos de um certo tipo ou de outro tipo, mas que você tenha no sistema como um todo essas alternativas, tecnólogos, educação à distância, cursos tradicionais e assim por diante.
Recentemente, um economista afirmou que, com o aumento da expectativa de vida, uma pessoa que se divorcia ou fica viúva aos 60 anos pode se casar novamente e ainda fazer bodas de prata. Para um profissional cuja atividade principal é pensar, a idade acrescenta experiências e vai aumentando a bagagem intelectual. Portanto, é de se esperar que um professor universitário mais velho tenha uma maturidade intelectual maior. Mas também é natural que o vigor físico não seja o mesmo, e a aposentadoria é sempre uma alternativa. Mas como se afastar da vida acadêmica em pleno vigor intelectual? Para a professora Elizabeth Balbachevski, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, o professor diminui a quantidade de atribuições dentro da universidade ao se aposentar, limitando-se, por exemplo, a orientar projetos de pesquisa, deixando de dar aulas na graduação. Mas, na sua opinião, ele não se afasta por completo da vida acadêmica.
Quando o professor é uma pessoa realmente envolvida com a atividade intelectual que ele desenvolve, dificilmente ele, ao se aposentar, ele se afasta dessa atividade. É muito comum você ter professores aposentados que continuam orientando. Eu mesmo conheci uma senhora que morreu perto com 89 anos de idade. Quando ela faleceu, a última aluna dela tinha acabado de depositar uma tese de doutorado uma semana antes dela falecer. Então, você vê que é uma pessoa que se manteve ativa, lúcida e atuante durante a vida toda.
De fato, se queremos uma universidade que prepare cada vez melhor a juventude de hoje, jamais poderemos dispensar a experiência de quem tem atuado na produção do conhecimento durante décadas. Seria muito importante que o jovem universitário valorizasse o conhecimento que os antigos mestres podem e estão dispostos a transmitir. Aproveitar ou não esse conhecimento pode fazer a diferença entre uma boa e uma má formação acadêmica. E isso pode ser determinante para uma vida bem-sucedida no futuro, tanto para o estudante em particular, como para o país. Uma boa formação não é apenas mais um tijolo no muro do conhecimento. Ela é a pedra fundamental. De Brasília, Edson Júnior.
Reportagem especial.